Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail para o radio@câmara.leg.br. Pode também participar através do WhatsApp 61 999 789080. E a gente está ouvindo ao fundo Elis Regina com essa pérola lindíssima, Gracias a la Vida. Linda essa interpretação da Liz, né? Pra mim é a mais bonita interpretação desse clássico da Violeta Parra. Violeta Parra é cantora e compositora chilena, compôs essa música nos anos 70, né? Uma gravação, essa gravação da Liz pra mim realmente é a mais bonita. E ela não perdeu todo o estilo, né, latino-americano, dessa música da América Espanhola. E fez um trabalho espetacular de interpretação nessa canção. Se você nunca ouviu, depois procura para você ouvir inteira, porque realmente é linda demais. Pois é, gente. Enquanto a gente ouve a Elis Regina, a gente vai falar um pouquinho sobre o Chile, né? Exatamente o que a gente falou da Violeta Parra. Pois é, no dia 11 de setembro de 1973, as Forças Armadas chilenas cercaram a cidade de Santiago e o Palácio Presidencial para derrubar o governo de Salvador Allende, que tinha sido eleito 3 anos antes. O golpe foi bem sucedido e instaurou uma das ditaduras mais sangrentas da história da América Latina, que durou até 1990, né? Calcula-se que entre mortos, desaparecidos, presos, perseguidos políticos, são mais de 30 mil pessoas. Enfim, sobre esse acontecimento, que acaba de completar 50 anos, a gente vai conversar agora com o professor da cadeira de História Contemporânea da Universidade de Brasília, professor Virgílio Caixeta Arraes. Professor, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do nosso programa, para a gente poder falar um pouco sobre essa história do golpe do Chile. Como é que está o senhor? Tudo bem?
Tudo bem. Eu novamente agradeço o convite e a possibilidade de poder participar do programa.
Bom, professor, vamos falar então sobre essa questão do Chile, né? Nesses 50 anos aí do golpe militar que derrubou o presidente Allende. A América Latina, na verdade, conviveu com uma série de regimes totalitários aí na segunda metade, especialmente na segunda metade do século XX, né? A gente teve o Stroessner no Paraguai, Juan José Torres na Bolívia, quer dizer, que derrubou o presidente Candia. Tivemos também, enfim, os governos da ditadura militar no Brasil, o golpe de 73 no Chile. Por um lado, a gente tinha os Estados Unidos financiando, né, ou apoiando esses regimes militares. Por outro lado, a gente tinha a União Soviética apoiando movimentos como a Revolução Sandinista e a própria Revolução Cubana também, né, Nicarágua, Cuba. Enfim, como é que o senhor avalia o papel dessas superpotências nesse contexto em que se dá, nesse contexto latino-americano, em que se dá o golpe que derrubou o presidente Allende?
Durante esse período, né, chamado de Guerra Fria, em função de um estado de tensão constante entre as duas superpotências, né, e tinham, digamos, uma ascendência ideológica grande, no caso Estados Unidos com, vamos dizer assim, com o capitalismo democrático e a União Soviética com o comunismo, o mundo, de maneira informal, né, teria sido dividido em áreas de influência.
Sim.
Né, até porque a Organização das Nações Unidas não poderia aceitar isso. Então, a América Latina, ela fica sob, digamos, o acompanhamento, né, dos Estados Unidos.
Sim.
E à medida que houve a Revolução Cubana, acende-se, vamos dizer assim, um alerta em Washington, de modo que todos os movimentos que a Casa Branca acreditasse que fossem próximos, não precisavam nem ser de fato esquerdistas, né, mas que tivessem a participação, por exemplo, de de um partido socialista, né, de um partido social-democrata.
Uhum.
Então, nesse sentido, os Estados Unidos iriam reprimir fortemente, uma vez que eles não gostariam que o modelo de Cuba se repetisse. Então, o Chile, bem como o Brasil, anos antes, a própria Argentina, né, o Chile, então, vai passar por essa pressão internacional e, ao mesmo tempo, interna de setores, na época, bastante conservadores, como a Igreja e as Forças Armadas.
Uhum. E curiosamente, quer dizer, nós estamos falando aqui de, por exemplo, a gente pega para o próprio governo João Goulart, que tinha, né, o seu plano de reformas de base, mas não era exatamente um governo de extrema esquerda, né, professor?
Não, de modo algum. O governo João Goulart seria um governo, se nós fôssemos, né, analisar hoje, mais de perfil social-democrata,
uhum,
jamais comunista. Tinha também a presença, né, de políticos, né, com tendência nacionalista, mas isso, aos olhos de Washington, depois da Revolução Cubana, já seria, digamos, a extrema esquerda ou o comunismo, né? E através das agências de espionagem, e a mais afamada delas, né, a CIA,
uhum,
houve, até para facilitar a ação, para justificar a ação, que na prática o que fosse nacionalismo seria comunismo, né?
Uhum.
Uma visão,
uhum,
equivocada, mas que servia para as chamadas operações secretas, ou nem sempre, né? Nem sempre elas eram, digamos assim, encobertas, né?
Uhum.
Eram realizadas à luz do dia. Então, no Chile, havia uma preocupação em função da estatização, né, de matérias-primas, entre as quais, aqui hoje até é um dos esteios da economia chilena,
é o cobre, né?
Cobre,
uhum,
né? Que na época era explorado por uma mineradora norte-americana, em cuja diretoria havia pessoas aparentadas com alto escalão do governo norte-americano.
Uhum. Inclusive, nesse caso, quer dizer, no caso específico do presidente Allende, foram de fato medidas que tinham, né, uma pegada mais socialista, como era a questão, por exemplo, dessa estatização das próprias minas de cobre, dos bancos também, né? Então,
sim,
havia medidas que eram, digamos, bem mais rigorosas nesse aspecto do que do próprio governo João Goulart aqui no Brasil, né?
Sim. O governo Allende foi a tentativa de se materializar um governo socialista,
uhum,
pelo voto,
sim,
não pela ruptura institucional. A eleição que ele disputa, né, foi bastante acirrada. Havia, digamos, uma coligação mais à direita, outra que seria mais, a depender do ponto de vista, de centro-esquerda, ou, enfim, de centro-direita, né, mais moderada, e a dele, que era assumidamente de esquerda,
uhum,
e que foi ratificada pela população, né? Tanto que depois setores, né, da candidatura do Radomiro Tomic,
uhum,
vão apoiar Allende, né? Os setores que se identificavam mais à esquerda, né, que estavam mais à esquerda dessa candidatura, vão apoiar Allende. E aí há um embate, né, em função do que, né, foi mencionado, como a progressiva estatização dos bancos, de determinadas matérias-primas. Uma outra questão muito importante na sociedade chilena daquela época, que era a expansão da educação pública. Então, o aumento, né, em todos os níveis, né, da educação mais básica até a universitária, e isso provoca, né, tanto em setores mais conservadores como na Casa Branca, um temor de que, se tivesse êxito a experiência chilena pelo voto, isso poderia se propagar, se espalhar pelo restante do continente, né, e chamar positivamente a atenção da população,
uhum,
né, que vivia, em parte, com ditaduras, né,
sim,
como era o caso,
sim,
do Brasil,
uhum,
né, como o caso do Paraguai. Então, o significado de um governo socialista e democrático no Chile tinha, digamos,
um peso gigantesco,
para os Estados Unidos,
né?
Era um sinal perigoso na época.
Uhum. Bom, agora, professor, como é que foi esse governo Allende, como é que foi a relação dele com a população e como a população recebeu o golpe? Havia, digamos assim, uma grande parte da população chinesa que era conservadora, como aconteceu no Brasil, por exemplo, que, né, houve vários setores que acabaram apoiando o golpe militar. Quer dizer, como foi isso no Chile?
Foi na época, isso não se iniciou com o governo Allende.
Uhum.
Ele herda do governo anterior um processo inflacionário, né, e que em sua gestão ele não vai conseguir debelar, né? Então isso era um aspecto desfavorável ao governo dele, né? Em função não só da inflação herdada, mas também, digamos, de dificuldades postas por segmentos da elite chilena,
uhum,
o crescimento também não vai ser tão expressivo.
Uhum.
Né? Então, a soma desses dois aspectos vai dificultar a gestão dele. A presença dos militares na política do Chile não era propriamente nova. Meio século antes, eles haviam já participado, né, de medidas mais antidemocráticas, mas, comparado ao restante da região, ela, até o golpe de 73, era menor, né? Então, assim, valendo-se dessa, vamos dizer assim, dessa insuficiência, né, na economia, esses segmentos mais reacionários, né, tendo o apoio já dos Estados Unidos, o apoio político, vão executar um golpe e a população vai, boa parte dela vai se sentir atordoada, vai se sentir desesperançada, porque houve, inclusive, o falecimento do presidente Allende, né?
Uhum,
Allende não,
sim,
se rende, né?
Uhum.
Então, se ele teria sido assassinado pelos bombardeios, né? Ou se ele teria se suicidado a fim de não se entregar a junta militar, né, que estava sendo constituída naquele momento, isso ainda, né, ainda há um debate sobre isso, mas o fato é que Allende não se rendeu, e a forma como a repressão foi executada a partir do próprio golpe,
uhum,
foi bastante intensa.
Sim,
né? São,
sim,
17 anos de ditadura, em que há o registro de milhares de prisões, de torturas, de assassinatos. Vai haver um filme, né, que vai retratar a ditadura do Chile,
uhum,
né, desaparecido, com Jack Lemmon. Houve também, porque o governo Allende, né, e antes dele, o Chile vai acolher exilados brasileiros, inclusive, né?
Sim.
Muitos dos quais depois vão se destacar na política brasileira. Um deles vai chegar à presidência da República, inclusive, né? Então, a repressão foi muito intensa, né? Chamou a atenção do mundo, né?
Sim.
A forma como a ditadura militar vai atuar já desde de início, né? Toda ruptura é violenta, mas a do Chile, digamos, vai chamar mais ainda a atenção, né? E vai influenciar negativamente depois o golpe militar, que também vai ocorrer na Argentina.
Exato, em 76, né?
Isso. Uhum. Né? Então, assim, o continente vai ficando permeado de ditaduras. Depois, né, no Peru também, né? Então, a Bolívia também vai passar. Então, assim, a Guerra Fria vai proporcionar, pela anuência dos Estados Unidos, até a chegada do presidente Carter, né, ventos favoráveis, infelizmente, né, a regimes autoritários, a regimes antidemocráticos.
Agora, professor, um dado muito curioso é a parte, uma questão econômica, porque as ditaduras, de um modo geral, a gente pega o próprio exemplo do Brasil, né, com a história do esse é um país que vai para frente, lá nos anos, no milagre e tudo, eram ditaduras basicamente nacionalistas, tinham um caráter nacionalista, né, bem, bem forte, como no caso do Brasil, por exemplo, a preservação das estatais, criação de outras, enfim. No caso específico do Chile, o caminho é um pouco diferente, quer dizer, o Pinochet, ele vai por uma linha liberal, né, na economia. Como é que se explica essa diferença? Qual que é a escola que faz com que o Chile vá por esse caminho do liberalismo, inclusive com muita influência do liberalismo inglês, né?
O Chile não tinha uma economia estruturada como a do Brasil ou a do México. É um país que vivia basicamente, né, da extração de determinados minérios e da pesca. Quando há o golpe em setembro de 73, algumas semanas depois, né, a situação econômica do planeta vai se modificar em função, né, das consequências, né, do que se denomina do primeiro choque do petróleo.
Uhum, a crise do petróleo, né?
E com isso, há um impacto grande na social-democracia europeia, né, que se vê às voltas com uma série de medidas impopulares, né, em função da dependência que o continente tinha do petróleo. E essa crise na social-democracia vai possibilitar a ascensão, e aí o Chile vai ser uma espécie de laboratório, do chamado neoliberalismo, né, que havia sido amadurecido a partir da década de 40, né, depois da Segunda Guerra Mundial, em alguns locais, como nos Estados Unidos, Inglaterra e Suíça.
Uhum.
Né, e quando há essa crise da social-democracia, em virtude do... em decorrência, né, do choque do petróleo, a junta militar, né, aliada a esses setores extrativistas do Chile, né, de certa forma se propõe a ser, digamos, a fazer do Chile o pioneiro do neoliberalismo.
Uhum.
Né, então, a Universidade de Chicago vai ter uma influência teórica.
Sim.
Né? E o Chile, como era uma ditadura, a população não podia protestar, vai executar em pouco tempo medidas que vão fazer do Chile um país com crescimento, mas não com desenvolvimento.
Aham.
Ou seja, o Chile cresce, mas a sociedade não participa da geração da riqueza, vamos colocar assim.
Uhum, ou seja, cresce, mas a desigualdade continua e até aumenta. Né?
Isso. Né? E a ditadura toma medidas cujos efeitos só seriam sentidos décadas depois, como, por exemplo, a privatização radical do sistema de previdência. Então,
uhum,
as pessoas iriam contribuir por 20, 25, 30 anos, né, e no momento, digamos, de auferir os ganhos de décadas de trabalho, elas vão descobrir que seriam parcelas irrisórias.
Uhum.
Né? Então, o neoliberalismo chileno, alardeado por muitos, né, como um sucesso, vai depender naturalmente do ponto de vista, porque para boa parte da população não foi. Uhum. Né? Então, houve o desmonte.
Essa questão da Previdência, que inclusive foi digamos assim, o mote maior dos protestos no governo Pinheiro, no último governo Pinheiro, né?
Sim, porque aí é quando a população começa
a sentir esses efeitos, né?
Né? Uhum. Os idosos, né, que haviam trabalhado 30, 40 anos, né, observando que teriam, digamos, uma aposentadoria irrisória, né? Então, dependeriam, né, dos seus familiares para poder sobreviver, né?
Uhum. Uhum.
O sistema educacional que até a época do golpe era marcado pelo debate da expansão, né, da educação como um direito, passa a ser tratado como mercadoria, né? Então a ditadura chilena vai incentivar a expansão do sistema, mas pela via privada, mas não de forma complementar, uhum, né?
Uhum.
Mas sim de maneira que pudesse gradativamente substituir a pública, né? Onde havia, enfim, debates, onde, né, a população se sentia mais integrada, né?
Uhum.
E nem toda a população poderia pagar, né, as escolas privadas e ter acesso ao ensino de mais a qualidade, né? E uhum. Durante a ditadura, nos 17 anos, o Chile passa por dois momentos de recessão.
Sim.
Isso é pouco divulgado. E dependendo da forma como se pegam os índices de crescimento do Chile, normalmente depois da recessão há uma recuperação. E aí os defensores, né, do período ditatorial do Chile dizem que o país chegou a ter índices expressivos de crescimento. Mas se pegar a média dos 17 anos, são índices abaixo do período democrático,
uhum,
do Chile.
Sim, sim. Agora, professor, tem um detalhe interessante no comportamento da população chilena, que é muito curioso. A partir, inclusive, do fim da era Pinochet, a gente tem uma alternância de poder, né, esquerda e direita. Você tem alguns governos de direita, alguns governos de esquerda dentro do Chile. E o que a gente percebe é que a população é sempre muito, muito criteriosa com relação àquilo que ela concede ao seu governante. Não sei se talvez por ter passado por uma ditadura, isso acaba servindo como uma certa escola para a gente poder aprender a lidar com a democracia, né? Infelizmente. Mas enfim, infelizmente é claro que eu digo no sentido de ter tido uma ditadura. Então assim, quando por exemplo, a gente vê que a eleição do presidente Boric, né, o Gabriel Boric foi o último presidente eleito agora, de esquerda, que propõe uma reforma constitucional e aí a reforma é rejeitada pela população, quer dizer, a população diz não no referendo para uma nova constituição do Chile, dá a impressão de que assim, olha, a gente dá com uma mão e toma com a outra, a gente elege você, mas a gente não vai te dar uma nova constituição. Como é que você avalia o comportamento da população chilena, do eleitor chileno, nesses 30 anos pós-ditadura?
Há uma distribuição, né, de partidos no poder, né, ora se pende mais para a direita, ora se pende mais para a esquerda, né, inclusive o primeiro presidente, né, pós-ditadura, né, não seria considerado progressista, né, mais de certa forma, naquele momento, se considerava a necessidade de uma transição,
uhum,
até algo assim que lembra o próprio Brasil, né?
Aham, Tancredo, né? Que seria o Tancredo.
Tancredo.
Uhum.
Só que não foi, no caso, a eleição direta, né? Foi a eleição ainda
Pelo colégio eleitoral.
Então, o Chile teve a oportunidade, né, de experimentar coligações partidárias, digamos, mais à direita, mais à esquerda, e como nenhuma delas satisfez, né, ou atendeu ao esperado, houve agora, diferentemente de parte da América Latina que se inclinou ou se inclina para a ultradireita, houve a ultra-esquerda, né? Mas o que não significou uma carta branca. Então,
uhum,
quando há a proposta considerada, digamos, mais mais radical, né, a do governo chileno, a população teve uma postura de maior cautela, né, quer dizer, aguardar um pouco mais para ver se o governo de esquerda, mais à esquerda, né, conseguiria ou não materializar suas propostas, mas não de modo imediato, não através de uma carta constitucional, mas sim através do cotidiano, né, das medidas que levam um certo tempo para frutificar, como na educação, como na economia, né? Então a população optou, digamos, pela paciência do jogo político e não pelo imediatismo da mudança jurídica, né? Vamos ver agora o resultado aí quando houver as eleições, né? As próximas eleições.
É. Interessante, né? Mostra uma maturidade política curiosa que muitas vezes em outros países a gente às vezes não observa, né? A coisa, muita paixão e pouca razão na política da América Latina de um modo geral, e acho que a gente vê que o Chile tem a população chilena tem um pouco mais de maturidade nesse sentido, até de, como você mesmo disse, né, entender o jogo e saber jogar, que é uma coisa importante, né? É, o tabuleiro está colocado e a gente tem que saber movimentar as peças, e é isso que às vezes, muitas vezes, a população não sabe como fazer. Então, perfeito. Professor, eu gostaria muito de agradecer ao senhor, professor Virgílio Caixeta Arraes, professor da cadeira de História Contemporânea da Universidade de Brasília. Agradecer muito a sua presença aqui no programa. Muito obrigado por ter batido esse papo com a gente e espero contar com o senhor em outras oportunidades para a gente tratar de outros assuntos interessantes aí da nossa história contemporânea.
Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
Muito bem, a gente ouviu aí o professor Virgílio Caixeta Arraes, do Departamento de História da UNB, na cadeira de História Contemporânea, conversando com a gente sobre o golpe de 1973 no Chile, que derrubou o presidente Salvador Allende e instaurou a ditadura Pinochet. E a gente ouve mais um pedacinho da Elis Regina, enquanto a gente vai para o intervalo e volta já já.
Feijoada completa.